Boa tarde, Fernando. Boa tarde para você e boa noite aqui para mim. Eu recebi aqui agora, Fernando, a sua preocupação aí, externando aí um pouco do, talvez do susto, né, estranhando essa minha posição que eu falei aqui na COP, com relação ao confisco e o perdimento de quem fazer desmatamento ilegal. Primeiro, eu sei que as pessoas se assustam no primeiro momento e elas ficam um pouco assim, né, preocupadas, o que é natural, porque qualquer ideia nova, meio disruptiva, ela causa uma certa apreensão. Mas vamos compreender esse assunto primeiro, para depois a gente formar uma opinião, e eu tenho estudado isso muito e ouvido muito aqui na COP, acompanhado esses movimentos, e vocês sabem que eu sou tudo menos doido, né? Sou um cara muito sensato, tenho estratégia e não faço nada, né, de louco, né, e não sou nem um pouco também aí ambientalista. Eu sou um cara que gosto das coisas corretas, estou enxergando, como acho que muitos já começam a enxergar, que essa pressão internacional pelo desmatamento é uma pressão que está aumentando cada vez mais. Cada vez mais. A Europa já está aprovando aqui regulamento nos seus parlamentos que vai proibir as empresas deles comprarem qualquer produto no Brasil ou nas florestas tropicais que venha de área de desmatamento. Não é desmatamento ilegal. Por que que o mundo está tendo essa pressão sobre o Brasil, sobre alguns países? Porque, em primeiro lugar, há muitos anos nós estamos com esse negócio de desmatamento ilegal. É ilegal, mas está crescendo, está diminuindo, está crescendo, desmatamento ilegal para cá, desmatamento ilegal para lá. E a reação internacional por essa pressão ambiental está aumentando. E vai chegar um ponto que, muito provavelmente, esses caras vão conseguir impor isso ao Brasil. E aí nós vamos perder tudo. Não é só os 20%, os 65%. Qualquer desmatamento, que é isso que eles estão armando para cima de nós. Então, quando eu coloco, Fernando, esta posição um pouco disruptiva, nova, quero dar um choque nessa conversa. Porque, olha só, primeiro, vamos lá. Sabe quanto que Mato Grosso gastou em 4 anos só para combater o desmatamento ilegal? Em torno de 180 milhões de reais. 45 milhões por ano. Ou seja, então é dinheiro seu, do contribuinte, do cidadão mato-grossense, que nós estamos gastando para combater uma ilegalidade. Está resolvendo? Não, não está resolvendo. Aplicar multa, sabe quanto de multa nós aplicamos em 4 anos? 9 bilhões de multa. Não está resolvendo. Então, eu disse isso e reafirmo aqui: a forma de atacar este problema com os mecanismos que nós temos hoje não está resolvendo o problema. E o problema está trazendo graves consequências para todos nós. Vai ter embargo, vai ter restrição na carne, na soja, no milho, nos produtos do agro brasileiro. Então, nós temos que mudar essa trajetória. E falar, ah, vou aumentar a multa. Não vai adiantar. Sabe o que que o secretário do meio ambiente lá do Amazonas falou para mim? Falou, governador, tem gente lá que desmata ilegalmente e depois diz assim, não, pode multar, fui eu. Sabe por quê? Porque ele quer um documento oficial dizendo que ele estava naquela posse para gerar um direito de posse. Olha que absurdo. Mas tem gente que está fazendo isso. Lá em Rondônia, sabe o que que o secretário do meio ambiente de Rondônia falou para mim? Lá no meu estado é assim, governador. Alguém vai lá, desmata. Quando a gente chega lá, aparece um cara: opa, fui eu que sou responsável. Aí ele dá os documentos, você prende ele, você multa ele. Só quando você vai ver, aquele cara já tem 20 processos por desmatamento ilegal, já tem lá 20 milhões, bilhões de multa. É um laranja que está sendo usado por um monte de gente. E ele assume a paternidade e aquilo fica por isso mesmo. Quer dizer, então, os instrumentos atuais não estão sendo eficientes e o mundo sabe disso. E o mundo não vai ficar aceitando isso passivamente. Vocês sabem que eu sempre fui um defensor, né, e contra o desmatamento ilegal. Quem pratica esse crime aí em Mato Grosso, não vou falar dos outros estados, né, vamos falar do nosso estado, é menos de 1%, Fernando, é 0,5%. 99% das pessoas fazem a coisa correta. Se 99% faz a coisa correta, olha o prejuízo que esses 1% está dando para nós. Olha o prejuízo que essas pessoas estão dando. A imagem do Brasil, do Mato Grosso, do agro, o dano ambiental. Esse tema ambiental é um tema muito importante e que cada vez vai ter importância por causa dessa história do aquecimento global. Então não tem como a gente fugir disso. Ou o Brasil, ou nós somos capazes de tomar decisões para mudar isso rapidamente, ou rapidamente o mundo vai impor e aí o dano, o prejuízo vai ser maior. Ouça o que eu estou dizendo. Ouça o que eu estou dizendo. Eu espero que as pessoas entendam isso. Espero que o Congresso Nacional, isso tem que ser uma PEC, isso não é uma decisão do governo de Mato Grosso, não. Eu propus isso que para mim está muito claro, eu estou enxergando isso como, né, 2 mais 2 são 4, como sol que nasce em qualquer manhã. Se nós não tomarmos uma atitude e acabar de vez com essa história do desmatamento ilegal, pode ter certeza que o mundo vai impor alguma coisa para nós. E Fernando, deixa eu fazer uma comparação aqui. Isso tem que ser uma PEC, uma mudança na Constituição. Mas no artigo 243 da Constituição brasileira, já tem esse mecanismo lá de ter o confisco e o perdimento, depois do devido processo legal. Porque, né, você tem que comprovar, não basta alguém chegar lá e falar, ó, desmatou ilegal e confiscou e pronto, acabou. Não é assim. Né? Tem o confisco e depois tem o devido processo para ser dado o perdimento. E lá no artigo 243 já tem essa previsão. Para quê? Para quem planta maconha na sua propriedade, para quem produz cocaína na sua propriedade. Depois que foi feito isso na Constituição, pergunto para você, né, quantas pessoas tiveram perdimento no Brasil? Você sabe de alguém? Ouviu falar? Não, ninguém fez. Sei lá, se tiver um ou outro caso, dá para contar nos dedos das mãos. Por quê? Pena muito dura, as pessoas cumprem, têm medo. Têm medo, não faz. Então, desmatamento ilegal é mais ou menos a mesma coisa. Tem que ser uma pena dura para as pessoas terem medo e não fazer. Porque esse cara que contrata o laranja, o que adianta ele fazer? Aquela propriedade vai lá no mapa, no gerenciamento do órgão ambiental, quadricula aquilo, faz o georreferenciamento, aquilo foi dado perdimento. Está confiscado, vai para um processo legal. E só vai sofrer isso, gente, quem fizer coisa ilegal. Não é quem fez, não. Lei no Brasil. Isso está na Constituição, o princípio da nossa Constituição. Não pode retroagir para prejudicar. É do momento que aprovar, e óbvio, se aprovar. Isso é uma ideia que eu joguei na mesa e tenho convicção. De novo, vou falar aqui, ó. Se nós não fizermos nada e mudar essa trajetória, anota aí, em um ano o mundo vai estar embargando nós e vai exigir desmatamento zero. E aí, em vez de perder só o que já perdemos, os 80%, os 35%, nós vamos perder os 20%, vamos perder os 65%, porque aí vai ser desmatamento zero que eles vão impor. Porque é isso que já está sendo construído em alguns países aqui na Europa. E a partir do momento que um faz, o outro vem e copia, aí vem outro e copia, pronto. Nós ficamos, né, sem moral, porque hoje nós estamos aí atolados nessa conversa ruim para o lado do Brasil, do Mato Grosso, do tal do desmatamento ilegal. Então, queremos ferrar todo mundo para proteger esse menos de 1% que faz a coisa ilegal? Não é sensato, não é razoável. Então, eu acho que, né, uma coisa que a gente tem que diferenciar também, desmatamento ilegal, aquilo acima do que prevê o Código Florestal brasileiro. O outro é irregular, porque se o cara tem direito, tem lá 1.000 hectares, ele pode desmatar 200, mesmo sem autorização da SEMA, ele está dentro da legalidade, ele está na informalidade. Vão ter que dar um tratamento diferente, é claro. Você não pode, o cara que pode desmatar 200, né, se ele tem 1.000, está desmatando 500, aí é ilegal. Mas se ele pode desmatar 200, está lá desmatando 100, 150, 200, dentro da propriedade dele, está sem autorização da SEMA, a gente vai ter que ver como trata isso. Mas pelo menos ele está dentro da lei, ele só não pegou autorização do órgão. E eu garanto a vocês que eu vou trabalhar duro dentro daquela SEMA para a gente fazer com que essas licenças, autorizações, desmatamentos legais saia no máximo em 90 dias. Já falei com a secretária, já estamos vendo o que é preciso fazer para a gente priorizar isso, para autorizar. Quando eu entrei como governador, era 5% do desmatamento que era legal dentro do Mato Grosso. O ano passado, já chegamos a 38% do que foi desmatado já foi legal. Nós precisamos chegar a 100%, porque aí não podemos bater no peito. Opa, a lei brasileira é a mais restritiva do mundo e nós estamos cumprindo essa lei. O que nós estamos desmatando aqui está dentro da lei brasileira e ela é mais restritiva no mundo. Vocês não têm moral para falar do Brasil e nós estamos fazendo a coisa legal e correta. Mas hoje não. A gente fica, ah, porque é legal, porque não é legal, cresceu ilegal. E como é que você defende o legal? Não tem jeito. Então é isso aí, meu amigo. Então estou à disposição. Fui um pouco longo aí, mas obrigado pela atenção. Semana que vem estou voltando, acho que terça-feira estou aí no Brasil já de volta. E se vocês quiserem, a ProSoja, a AMPA, Famato, os produtores, sindicatos rurais, quem vocês quiserem, estarei à disposição para a gente debater isso mais. E olha, de novo, não é uma decisão do governo do Mato Grosso, tem que ter uma emenda na Constituição brasileira. Agora, de novo, para finalizar, ou nós fazemos alguma coisa para mudar essa história do desmatamento ilegal no Brasil, ou o mundo vai impor e aí o prejuízo vai ser maior para todo mundo. Tá bom? Obrigado, um abraço, fiquem todos com Deus.